Tipo, e é interessante a gente ver essa. Quer ler, Mi? Mari, alguma coisa?
Quero fazer
aí,
uma pergunta para o nosso convidado. Elton, você tem acompanhado muito de perto todo esse trabalho? E uma coisa que me chamou a atenção ali no comecinho da sua fala é quando a gente fala de representatividade, né, de participação. Eu, particularmente, sempre defendi e defendo muito a participação popular nos processos de tomada de decisão. Acho que a população tem que participar ativamente dos conselhos, das organizações de bairro, né, dos sindicatos, para que o debate seja ampliado e atinja o maior número de pessoas. Especialmente falando da conferência municipal e dos conselhos de cultura, teve adesão? Como é que a gente está tratando essa representatividade? Tem muitos candidatos, há uma expectativa de que várias pessoas participem dessa conferência. Como é que você vê a participação nesse momento relacionado ao Conselho e à Conferência Municipal de Cultura?
É claro.
Até porque eu acho que esse tipo de informação não chega mesmo para todo mundo, né? As pessoas não sabem como que faz, como que se inscreve, eu posso participar, não posso, né? Eu acho que fica meio faltando algumas informações, assim, pro público em geral.
Além disso,
tem a pandemia, né? A pandemia também atrapalhou nisso.
Sim, claro, mas também no sentido da representatividade, né? Eu acho que às vezes a gente ouve, né, que tal setor não foi contemplado, tal bairro não foi contemplado, mas tinha representante desse setor lá no conselho? Tem, né,
pois
conselheiro?
É.
Como é que...
Deveria ter, né, de todos realmente, né?
Exatamente.
Agora vai, como eu falei, né, todas as regionais vão estar representadas, né? Até ontem à noite, né? Depois que eu sair daqui, nós vamos ter uma reunião, vamos conversar aí com a comissão organizadora e vamos apurar os dados. Haviam pessoas para participar de hoje, né? 550 pessoas, né? 550 pessoas inscritas, né? Que é um bom número para você participar de 10 salas, né? Nas fases anteriores, que é aquelas que eu falei das conferências livres, onde as pessoas se agrupavam para debater as metas, né? Participaram cerca de 800 pessoas debatendo as metas, né? Claro que muitas vezes é uma pessoa que participou de várias vezes, eu não tenho como apurar, né?
Sim.
E ainda vamos ter a da próxima semana, que é o das linguagens, né? Então eu acho que nós vamos chegar só de participação direta nessas conferências em torno de umas 1.100, 1.200 pessoas, né? Nós já fizemos mais, né? Na última nós fizemos que 3.300 pessoas participaram, né? Mas para esse momento e para essa altura, ter esse número, eu acho que é um número significativo de pessoas que estão participando, né? Ainda mais de maneira remota, né? E uma coisa interessante que eu queria denotar é que, assim, nós temos outras conferências municipais esse ano em Curitiba, né? E todo mundo estava com esse problema, né? Como fazer, né? Então nós estamos sendo cobaia, né? Tubo de ensaio para as outras conferências de saúde, de pessoas com deficiência, qual outra que tem também? Outros conselhos.
Alguma coisa, talvez.
Outros,
né,
conselhos que vão ter conferência e que eles estão vendo esse nosso modelo, né, para entender, né? Então, assim, é claro que a prefeitura já tinha alguns modelos, alguns programas que vai nos facilitar. Por exemplo, o programa que vai votar hoje é aquele que faz as audiências públicas. Quando tem as audiências públicas, as pessoas podem chegar lá e falar: eu quero asfalto na minha rua, né? Esse é o mesmo programa, é o mesmo programa, né? Que a pessoa vai lá, né? E o de inscrição é um programa também de inscrição que a prefeitura tem, né? Que faz, por exemplo, cruzando com o E-Social, né? Que, por exemplo, se eu apresentar lá um endereço, eu tenho meus dados, se eu vou num posto de saúde, se eu vou numa série de coisas, eu cadastro meus dados.
Interligado.
Se eu chego lá e passo outro endereço, o E-Social fala: opa, aqui nós temos outro endereço, então você mudou, não mudou? Daí você altera todos os seus dados, né? Para dizer, por exemplo, hoje, né, que você vota na tua regional, né? Eles fazem esses cruzamentos de dados. Então também nós estamos colaborando para um aprimoramento do processo de participação da cidade, né? Porque, como a gente falou, né, o digital veio para ficar, né? Nós, por exemplo, do conselho, nós temos a nossa casa do conselho, né, que é a casa do, a casa da UPE, né? Uhum. Todas as nossas reuniões eram feitas lá. Começou a pandemia, né, nós só fazemos de maneira digital, né? E mostrou que de maneira digital ele é mais democrático para fazer pelo menos a reunião, se ela é bem organizada. É. Né? Por quê? Porque as pessoas não precisam se deslocar dos mais diversos locais para ir lá para a casa do estudante para fazer esse debate. Né? Então faz parte do aprimoramento. Então eu fico feliz que a nossa conferência de cultura também vai contribuir como experiência para o aprimoramento da participação de outros setores de Curitiba. Né? E sendo o primeiro também.
Pode falar, Elton.
Não, e sendo o primeiro, a gente também se bate muito, né? Até as inscrições, o que tem de gente escrevendo errado é uma coisa de louca, entendeu? Então, é muito trabalhoso, mas eu acho que é importante.
E todos esses passos, essas decisões, essas conversas, a população vai poder acompanhar pelo site da Fundação, por onde?
Como eu falei que hoje nós não vamos transmitir, só vai ser feita nas salas, né? Então as pessoas que se inscreveram vão entrar, vai ter um link para entrar na sala. Quando eu entrar lá, né, no portal dos conselhos ou da fundação, né, vai me levar lá, eu vou, vai ter um link e eu vou apertar matriz, né? Ele vai identificar que eu já estou inscrito lá, eu vou entrar na sala e vou participar do debate lá. Hoje vai ter 10 salas funcionando ao mesmo tempo, né? O mesmo processo vai se repetir quarta-feira que vem. Daí serão 9 salas, porque nós temos 9 linguagens. Né? Então você vai fazer a mesma coisa. E daí na final, né, que começa com um debate com pessoas de fora, né, sobre planos de cultura e sobre participação popular, né, da sociedade civil nas políticas públicas de cultura, né, os delegados que a gente vai eleger hoje e quarta vão entrar numa sala, vão estar interagindo. Mas vai ser transmitido para o YouTube, pelo Facebook, todo mundo vai poder acompanhar o debate final. Né? O debate final, onde a gente vai passar por todas as metas que vão ser aprovadas hoje e quarta-feira, como também vamos homologar os candidatos, os que foram vencedores para compor o conselho. Né? Então, todo mundo já vai conhecer os conselhos que vão tomar posse em novembro. Tá? Em novembro, que é o que acaba o mandato dos atuais, né? Daqui até lá, o que a gente quer fazer? A gente quer fazer que esses eleitos já acompanhem o conselho, e nós vamos fazer aí um curso de qualificação para esses conselheiros, que vão falar sobre história de políticas de cultura, da fundação cultural, de como funciona os processos de fomento e financiamento à cultura de Curitiba, sobre orçamento, né? Sobre orçamento, né? Que é orçamento, como que pode, como que faz. Quando ele entrar como conselheiro, ele vai ter uma série de informações já para poder desempenhar bem o seu mandato de 2 anos. E daqui 2 anos teremos nova conferência para eleger novos conselheiros. O bom que desse modelo é que assim está atrelado, se de cada em cada dois anos teremos conferência. Isso é muito bom.
Né? Porque... E os conselheiros não, né? Os conselheiros a cada 2 anos mudam, ele não pode, no caso, ser reeleito, ou pode. Não lembro dessa informação.
Ele pode se migrar de cadeira, entendeu? Por exemplo.
Ah, sim.
Né? Eu sou representante, eu sou da matriz, né? Daí eu não posso ser de novo candidato na matriz. Tem que abrir mão. Uhum. Né?
Mas eu posso. Outra regional você pode.
Não, é regional porque daí é regional que está ganhando. Mas eu posso ir para a linguagem. Ah, eu vou disputar.
Ah, entendi.
Artes cênicas. Né? Uhum. Se eu for eleito pelo pessoal da artes cênicas, eu passo a representar. Né? Então, na mesma cadeira não há reeleição. Né? Na mesma cadeira não há reeleição. Né?
Uhum. E é interessante a gente ver, assim, até de certa maneira, essa movimentação na cidade, assim. O que você acha do âmbito estadual, a gente falando de políticas públicas e cultura?
No âmbito estadual, o problema é assim. tem um modelo próximo, mas não se exerce, né? Porque fala que na lei estadual que os conselheiros têm que ser eleitos também em conferência. Mas só que eles não fazem conferência. Eles chamam aquilo de conferência, mas não é, né? Qual é o importante, só para a gente, além de ser mais direto, então qual é o importante de a gente eleger com conferência? Porque você não elege só a pessoa. Nós estamos elegendo a pessoa com metas definidas, né? Então, eu fui eleito da Regional da Matriz e o pessoal, em conferência, votou 3 metas que são prioridades. Então, uma das primeiras tarefas minha, além de debater a cidade como um todo, as coisas, é defender e aprimorar essas metas que foram aprovadas. Então, eu sou eleito, né, primido por coisas a fazer já, né? Então, quando você só elege, a pessoa está lá representando ele e não necessariamente o coletivo, apesar de ser eleito por várias pessoas. Então é diferente, né? Por isso que o sistema nacional pede para que se eleja em conferência. No estado, infelizmente, né, eles chamam de conferência, mas na verdade é uma eleição de pessoas e não, né, de um mandato, de temas, de compromisso coletivo com aquele setor, né? Então, esse ano vai ter a eleição de novo, mas chamo de conferência, não é. A última conferência, de fato, que teve no Paraná, que tem conferência municipal, que tira delegado para conferência estadual e tal, foi a de 2013, em Guarapuava, né, que eu participei, inclusive, né, onde a gente debateu o Sistema Nacional de Cultura e o Sistema Estadual de Cultura, né? Uhum. Então, não tem esse lapse, né? Apesar da legislação serem muito próximas agora, né, ser muito próximo agora, está essa diferença do encaminhamento, né, do encaminhamento da coisa, né, e é uma luta nossa para que se efetivamente se faça, se haja assim, né, se haja assim, não só em Curitiba.
E no âmbito federal, o que você tem achado?
Não é no federal, é o que eu falei, né, que nós lutamos contra a pandemia e o governo do pandemônio. No âmbito federal foi trancado tudo, né, para mim entender o governo federal é só ler George Orwell, né? O que significa cultura é o trabalho da anticultura, né? E se não fosse, de novo, a sociedade civil organizada e o parlamento, né? E o parlamento, vamos agora tirar o chapéu, né? Que se não fosse a Câmara e o Senado, nada tinha sido feito.
Comissões de cultura, né?
São bem fortes. Comissão de cultura, essas coisas assim, que garantiu, por exemplo, a Lei Aldir Blanc. Né? A Lei Aldir Blanc é um marco da nossa história. Né? Se ela for perene, existe uma lei agora para tal, né? Uma proposta para ela ser perene, né? Porque hoje tem duas coisas lá no Congresso. Tem uma que é a Lei Paulo Gustavo, né? Que é para. É a Lei Aldir Blanc desse ano, né? Para que tenha novos recursos desse ano. E tem uma outra lei, uma proposta de lei, que para que se seja perene a Lei Aldir Blanc. Isso é muito importante. Se isso passar, gente, nós vamos efetivar o Sistema Nacional de Cultura. Tá? Por quê? Porque com a Lei Aldir Blanc, eu não quero entrar no debate de como foi gestionado com os problemas que tiveram. Houveram, certo, blá, blá, mas o centro é que a Lei Aldir Blanc. A Lei Aldir Blanc, ela possibilitou o repasse fundo a fundo. Do fundo nacional para o fundo estadual, para os fundos municipais. O Paraná, que tem pouca adesão ao sistema nacional, né, ele aumentou cerca de 20% a procura de municípios para fazerem o seu CPF. Fazer conselho, plano e ter o seu processo de financiamento. Né? Uhum. Porque é com grana, é com recursos. Né? Quando os municípios pendilham, se eu não tiver no sistema nacional, eu não vou ter esse recurso. Daí as pessoas aderem ao sistema nacional. Simples assim. Sim. Né? Então, a Lei Aldir Blanc é uma vitória, porque se ela é perenizada, ela vai permitir que estejam isso. E tenham mais recursos na ponta. Né? Quanto à ação do governo federal, ela é uma ação para demolir. Ela praticamente paralisou o grande exemplo que a gente tem de fundo setorial, que é do audiovisual, né? Ela quer acabar com a Lei Rouanet,
Lei de incentivo.
Que não é das. Que nós mesmos temos críticas a ela, mas que viver sem ela né? Nós queríamos uma atualização, viver sem ela é muito ruim, né? E os fundos foram paralisados. E as ações deles, então, veja o que está acontecendo na Fundação Palmares. Os caras estão queimando livro. Gente, nós voltamos à Idade Média. Eles estão jogando fora livro, né? Então, é muito difícil, né? Mas mesmo assim, né? Por isso que a gente entende, né? O Sistema Nacional de Cultura é uma política de Estado, não é uma política de governo, né? E por isso que ela conseguiu sobreviver mesmo nessa diversidade, né? Então, por isso que nós lutamos sempre para que o Sistema Nacional de Cultura, né, seja fortalecido, o Sistema Estadual de Cultura seja fortalecido e os sistemas municipais de cultura sejam fortalecidos. Onde o Conselho de Cultura é um dos seus componentes.
Exatamente. O nosso tempo de hoje está chegando ao final. Quero muito agradecer ao Elton Bars pela sua disponibilidade, tanto mais cedo lá no Instagram, na nossa tentativa de fazer o Bem Bolado pelo Instagram, mas de estar aqui com a gente pela frequência em 1930, pelo site, pelas nossas redes sociais. Elton Bars, obrigada. A gente segue na luta. Eu acho que debater a cultura é fundamental para que a gente possa alcançar mesmo todas essas metas que você diz, tornar possível o acesso da cultura em todas as regiões, democratizar o acesso da internet. Esses debates são sempre importantes e necessários. Já fica aqui o meu convite para você voltar no final dessa conferência contando para a gente os resultados, tudo o que aconteceu e tudo mais que você tiver de novidade por aí. Obrigada, Elton Bars. As suas considerações finais, por favor.
Bom, quero que convocar, né, para que aqueles que querem participar agora, ou como eleitor ou como candidato das linguagens, né, que procurem lá o Portal dos Conselhos ou no site da Fundação Cultural, que manda lá para o Portal dos Conselhos, e se inscrevam, nem que seja para ser eleitor ou pelo menos para participar, para ver o que está acontecendo. É importante isso. As inscrições, elas vão até para ser candidato até sexta-feira agora, candidato ou candidata, né? E para ser eleitor até quarta-feira que vem ao meio-dia. Então tem tempo ainda para quem quiser participar, eu acho que é importante, né?
E pelo site da Fundação faz essas inscrições, todas essas informações também.
Sim, pelo site da Fundação e pelo do Portal dos Conselhos. Nós temos um Portal dos Conselhos, né? É só colocar Portal dos Conselhos de Curitiba que já aparece lá.
Já, né? Aparece.
E se você não conseguiu se inscrever ou qualquer razão, né, na etapa final, né, você pode ir lá e colocar Conferência Municipal de Cultura no YouTube, que vai aparecer para você. Você pode acompanhar tudo que será debatido lá pelo YouTube. Então é importante, se não puder participar com todo, participar em parte dessas questões que nós estamos fazendo, né, que nos ajuda a compreender, né, porque jogar luz sobre isso, né, também nos ajuda a andar, né, nesse momento tão difícil que a gente está vivendo.
É isso mesmo. Obrigada, Elton Bars. Ali, obrigada a você. Suas considerações finais?
Eu quero reforçar esse convite mesmo, né, do Elton voltar a hora que acabar a conferência, né, para compartilhar com a gente, compartilhar com os nossos ouvintes também tudo que foi decidido, as metas. Né? Enfim, eu acho que é um assunto que rende bastante também. Quero te agradecer muito, Elton. Foi uma honra você estar aqui com a gente, de verdade. Muito obrigada. E até a próxima, né? Vamos ver se a gente volta aí a hora que acabar para a gente discutir mais um pouco esse assunto.
Exatamente. Obrigada, Ali Dias. Obrigada, Michelle Gutmann. Obrigada, Elton Bars. E obrigada a você que acompanhou a nossa transmissão dessa edição especial do Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba, que tem apoio cultural do Flora Cozinha Familiar, da chefe Juba Akel, @FloraCozinhaFamiliar nas redes sociais, e do Lilith Bebidas, lá da Michelle Mesquino, @Lilith_Bebidas nas redes sociais. Um abraço a todos vocês, se cuidem, quem puder, fique em casa e participe da Conferência Municipal de Cultura. É o nosso recado de hoje, até a próxima edição. Tchau, tchau.